O presidente do Peru, Pedro Castillo, foi preso após ser destituído do cargo pelo Congresso do país. A decisão, votada nesta quarta-feira, ocorreu depois que o líder peruano dissolveu o parlamento. Com isso, assumiu o poder a vice-presidente Dina Boluarte, que se tornou a primeira mulher a assumir esse cargo no país. O líder peruano foi eleito em 2021, após uma eleição extremamente polarizada, em que surpreendeu e venceu Keiko Fujimori, de extrema-direita, que é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, por uma margem pequena de votos.
A tentativa de dissolver o Congresso ocorre pouco mais de 30 anos após o autogolpe do ex-presidente Alberto Fujimori, que dissolveu o parlamento em 5 de abril de 1992. Uma notícia desse porte só pode ser motivo para chamarmos o nosso comentarista internacional, Ivan Godoy, para ajudar-nos a compreender o que se passa na política peruana. Dom Ivan, bom dia.
Bom dia.
Ivan, eu queria que você começasse explicando para o ouvinte como a política peruana chegou nessa situação.
Bom, o que vemos é que a nova presidente, a primeira mulher, né, presidente do Peru, Dina Boluarte, ela é nada mais e nada menos do que o sétimo presidente que ocupa o poder no Peru num prazo de pouco mais de 6 anos. Isso indica o tamanho dessa crise política permanente que existe no Peru. Na verdade, o próprio governo do Pedro Castillo foi um governo em crise permanente, foi um caos. Ele subiu tendo, digamos, uma minoria parlamentar, ele não tinha muito apoio no parlamento, acabou brigando com o próprio partido que o elegeu, né, o Partido Peru Livre, e no meio dessa situação, o mandato dele foi um caos permanente e uma queda de braço permanente com o Congresso. Só para que você avalie, ele enfrentou, antes desse processo, ele chegou a enfrentar vários processos de vacância. É algo parecido com impeachment, não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido com impeachment porque tira o presidente, ou seja, deixa vago o cargo de presidente. Ele enfrentou, então, processos de vacância, ou seja, como eu falei, de impeachment, que ele conseguiu superar. Dizem até que ele se precipitou dessa vez. Seria o terceiro processo contra ele para derrubá-lo, e que, segundo dizem, ele teria até chance, talvez, de que não houvesse o impeachment, superar o processo, mas não conseguiu. O que se vê é que desde que começaram denúncias de corrupção contra os governos no Peru, está ocorrendo esse caos, né? No caso do Pedro Castillo, ele subiu ao poder quase por uma casualidade, porque houve muita fragmentação, muitos candidatos à presidência. E ele, com um percentual pequeno, ele conseguiu chegar ao segundo turno contra Keiko Fujimori, né, que é a filha do ex-presidente Fujimori, que foi considerado um ditador e que está preso, né? Até hoje ele está preso. E o resultado foi que ele conseguiu ganhar graças à rejeição contra Keiko Fujimori e seu pai. O voto de rejeição contra a família Fujimori fez com que Pedro Castillo chegasse ao poder. Mas chegou ao poder com, um programa radical, né, de governo e sem apoio parlamentar. Então, esses 16 meses de governo de Pedro Castillo foram uma crise permanente, que finalmente terminou agora com essa dissolução do parlamento que ele tentou fazer, instalando, inclusive, Estado, um toque de recolher, etc., que foi considerado por praticamente todos os setores como uma tentativa de golpe de Estado, e aí foi aprovada a saída dele e a subida da primeira mulher presidente do Peru.
Ivan, então esse movimento do presidente peruano já estava meio que sendo esperado, então, já que ele vinha sendo alvo dessas moções e investigações parlamentares para tentar retirar ele do poder?
O que não se esperava é ele fazer isso, porque existe o mecanismo de dissolver o Congresso. Porque o Peru tem um sistema diferente do Brasil. o presidente, ele nomeia uma espécie de um primeiro-ministro com um governo, tem um gabinete, tem um chefe de gabinete, seria como uma espécie de primeiro-ministro. E se duas vezes for rejeitado esse governo, porque a questão é essa, no Peru, o governo não é como aqui no Brasil, que o presidente apresenta seus ministros, etc. Lá tem que ser aprovado pelo Congresso o ministério. Então, havia duas vezes, houve a possibilidade, existe lá a possibilidade de dissolver o Congresso se duas vezes for rejeitado pelo Congresso os ministros, o nome dos ministros, né? Se não aceitamos esses ministros, aí existe esse direito. Mas havia toda uma controvérsia, porque aparentemente não foi votada exatamente, os ministros renunciaram, mas não tinha sido realmente votada essa moção de desconfiança, ou seja, essa rejeição aos ministros. Então, ele, digamos, ele realmente usou um mecanismo que existe legalmente, mas não usou corretamente o mecanismo, ou seja, legalmente ele não poderia mesmo ter dissolvido o Congresso.
Agora, a vice-presidente que assumiu o cargo, a Dina Boluarte, ela pediu o apoio do Ministério Público para levantar todos os indícios de corrupção do então governo e promover sanções rápidas. Mas a Dina Boluarte, ela foi eleita na chapa de Castillo. Ela vai ter apoio nesse momento?
A questão é a seguinte, ela foi eleita na chapa de Castillo pelo partido esse movimento Peru Livre. O problema é que o Castillo já não tinha apoio do seu próprio partido. O Peru Livre estava em conflito com ele. Então era um presidente que não tinha apoio nem do próprio partido, você pode imaginar como o sujeito ia governar. Então ela, eu acho que inicialmente vai ter apoio. Inclusive ela falou que quer governar com todas as forças democráticas. Até a Keiko Fujimori, né, a filha do Fujimori, ela disse que vai apoiar a nova presidente. Então há também uma preocupação do Peru por essa instabilidade política, né? É aquela história, às vezes se diz, deixa o homem trabalhar, né? E no caso, vamos deixar essa mulher trabalhar, né? Tentar ver se ergue o Peru, porque o país não pode viver nessa instabilidade permanente. 7 presidentes num prazo de pouco mais de 6 anos, né? Isso é uma situação muito caótica.
Exatamente, então, que eu ia te perguntar, Ivan. A partir de agora, como que fica? São convocadas novas eleições ou fica, então, a vice?
Não, fica a vice. Fica a vice, ela continua, ela é a vice, é a substituta legal. A questão toda é se ela conseguirá manter boas relações com o Congresso para evitar ela própria sofrer também um processo desse tipo, né? Porque a questão é essa, sucessivos presidentes vêm sendo derrubados pelo Congresso peruano. E tudo isso tem a ver com descrédito da classe política no Peru. Sabe que é curioso, há uma relação também com toda a questão do Lava Jato no Brasil, porque toda essa confusão começou com as denúncias de subornos da empresa brasileira Odebrecht a presidentes e a ministros no Peru. Então, tudo isso teve uma relação com a Lava Jato aqui e lá no Peru também. Essas denúncias acabaram derrubando vários presidentes peruanos, né? E é uma coisa que paira essa sombra de corrupção, não só em relação ao Odebrecht, mas também outros tipos de problemas. É interessante observar que ele enfrenta também, o Castillo, ele enfrenta outros problemas, não apenas essa questão agora da acusação de ter tentado um golpe de Estado. Tem outras coisas mais. Ele, por exemplo, é acusado de traição, porque ele queria ver a possibilidade do Peru aceitar a entrega de um território que antes foi peruano à Bolívia, para dar uma saída ao mar à Bolívia. Porque você sabe que isso é um problema muito, muito importante para esses países, essa questão da saída ao mar à Bolívia. Porque o Chile, numa guerra, ele ficou com um território de costa, que era a costa da Bolívia. A Bolívia, então, nessa guerra, há mais de 100 anos, a Bolívia ficou sem costa, ao mesmo tempo também tomou-se uma parte da costa do Peru. Então, a saída ao mar agora, a atual fronteira entre Peru e Bolívia, se tiver um pedaço, entre Peru e Chile, se o Chile decidir dar um pedaço de terra para a Bolívia para ter uma saída ao mar, seria uma terra que antes era peruana, então teria que ter uma autorização do Peru. Então, isso é um assunto muito sensível para os três países. Acontece que, como ele pensou nessa possibilidade do Peru autorizar que esse pedaço perto da fronteira, na fronteira do Chile com o Peru, fosse dado para a Bolívia, ele está sendo acusado agora de traição ao país também. Isso é um processo que está havendo. Então, isso é só um dos processos contra ele. Ele também é acusado de corrupção. Então, o que vemos, o que esperamos, é que o Peru saia desse momento de crise permanente, entendeu? E um outro assunto também. O Pedro Castillo era uma figura um pouco controversa. Ele era um homem de esquerda, inclusive de um partido radical. Ao mesmo tempo, na questão dos costumes, ele tinha posições muito conservadoras em relação, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto, a questão de feminismo. Ele era contra a chamada ideologia de gênero, uhum, também. Então, é curioso, era uma figura controversa. Era esquerdista no aspecto econômico, etc., e político. Na questão dos costumes, era mais conservador. E a grande ironia, ele que foi o grande rival da Keiko Fujimori, nesse momento ele está preso na mesma prisão onde está o pai da Keiko Fujimori, o ex-presidente Fujimori, né, acusado de ditador.
É uma situação realmente muito complicada, e é por isso que a gente chamou o Ivan para tentar entender um pouco como é que está essa situação lá na política peruana. Uma média aí de 7 presidentes em pouco menos de 6 anos dá uma média aí de um presidente por ano, quase que, né, Ivan? É uma situação de instabilidade muito forte com relação a qualquer coisa que se possa fazer ou que se queira fazer aí no Peru.
Sem dúvida. E por último, Gesiel, devo dizer que foi a destituição dele pelo Congresso acabou tendo recebido um apoio internacional, né? No caso do Brasil, por exemplo, tanto o governo do presidente Bolsonaro, quanto inclusive o presidente eleito, o Lula, também, ambos eles deram apoio, consideraram constitucional e legal a retirada do presidente Pedro Castillo pelo Congresso. Então, e Estados Unidos, os principais países, uhum, foi uma ação legal do Congresso, sem dúvida.
E rápida também, né, Ivan? Foi uma coisa assim, praticamente instantânea. Quando ele tentou dar esse golpe, automaticamente a reação foi imediata com relação a isso. Ivan, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, trazendo luz aqui para a política internacional, especialmente aí no caso do Peru. Obrigado, Ivan, e até uma próxima oportunidade. Bom dia.
Até uma próxima.